No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje vai falar sobre o regime CLT versus o regime pessoa jurídica. Qual desses dois tipos de contratação é melhor? Entenda a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa agora. Eu queria começar, antes de entrar no assunto aqui sobre CLT, sobre PJ, enfim, né, o debate que vem sendo feito nas redes sociais nos últimos dias, começar com uma postagem do Gil do Vigor na rede X, o antigo Twitter, que diz o seguinte, ele dizendo, né, abre aspas, estou vendo a galera criticar a CLT e refletindo sobre a importância histórica dos direitos trabalhistas. Ser CLT vai muito além do tipo de tributação. É sobre gerar segurança ao trabalhador que terá seu FGTS, uma poupança forçada e terá direito a seguro-desemprego, entre outros benefícios. Aí ele diz, eu sou CLT e todo mês acompanho meu FGTS sim e com muito orgulho. Além disso, continua o Gil do Vigor, a CLT é responsável por proporcionar outros direitos importantes que fazem com que o trabalhador possa dormir com um pouco mais tranquilo se alguma emergência ocorrer, como férias remuneradas, 13º salário, que todo mundo ama e eu também, e licença maternidade e paternidade. Ah, Gil, mas é possível que esses benefícios também sejam oferecidos para um PJ ou MEI, sim, mas não são direitos obrigatórios, fecha aspas, diz o Gil do Vigor. Bom, por que eu disse tudo isso, né, que a gente ilustrou aqui? Pelo seguinte, vem sendo feito um debate, né, nas redes sociais principalmente, sobre se é melhor ter trabalho com registro em carteira ou ter um contrato como pessoa jurídica, PJ. Esse debate tomou conta das redes sociais nas últimas semanas, com usuários se posicionando pró e contra a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Para a CUT, não há dúvidas de que a CLT é muito mais vantajosa tanto para o trabalhador como para a economia do país. Um trabalhador seletista, CLT, tem direitos, como diz o Gil do Vigor agora, né, como disse, e como todo mundo sabe também, 13º salário, férias remuneradas, fundo de garantia por tempo de serviço, vales refeição, alimentação, transporte, além de ter assegurada uma aposentadoria com a contribuição ao INSS. O regime CLT oferece, além desses direitos, uma segurança mínima de que, anualmente, na negociação coletiva entre os sindicatos da categoria profissional e os patrões, o trabalhador vai ter reajustes salariais de acordo com a inflação e, às vezes, até maiores, né, esses reajustes. O que não acontece com os prestadores de serviços. Para um trabalhador contratado como PJ ter o mesmo rendimento de um seletista, ele deve ganhar no mínimo de 25% a 30% a mais para compensar o FGTS, INSS, 13º, férias. Ao longo do ano, o PJ vai ganhar menos do que o seletista. Além disso, apesar de não ser obrigatório no regime CLT, é muito comum a empresa oferecer vales transporte, alimentação, refeição, seguro-saúde, tudo isso junto com negociação de sindicatos, obviamente, daí a importância do sindicato, né, de cobrar direitos nas negociações coletivas e até ter esses benefícios estendidos aos familiares. Ocorre que tem muito trabalhador, principalmente aqueles mais jovens, que enxergam a CLT como uma forma de pagar impostos, sem fazer as contas do quanto ele é beneficiado com os direitos trabalhistas. E é isso que desmistifica o secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional, Ariovaldo Camargo, que foi ouvido pela jornalista Roseli Rocha, do Portal da CUT. Bom, o trabalhador precisa de um mínimo de proteção social que acaba sendo da ordem da relação do capital e o trabalho regulado entre a empresa e o sindicato que organiza esse trabalhador. Arivaldo disse o seguinte, uma outra vantagem é que a relação no que diz respeito aos direitos desse trabalhador é tratada entre o sindicato e o patrão e não de forma individual, onde o trabalhador sempre é a parte mais frágil do processo de negociação. Segundo ele, esse é um debate que está sendo visto principalmente com trabalhadores em aplicativos que têm uma certa resistência a ter esses benefícios, sob uma falsa segurança de que eles são microempresários, trabalham individualmente, são donos do próprio tempo e essas coisas todas. Ariovaldo afirma o seguinte, nós estamos falando de uma relação de muita vulnerabilidade por parte do trabalhador, em que ele está com uma relação precária de trabalho, portanto não é uma relação de emprego através de um regime de contrato de trabalho com todos os artigos da CLT que protegem o trabalhador. A vantagem da pejotização, diz o Honório Valdo de Camargo é só da empresa. O trabalhador é um precarizado, um desempregado prestando serviço para alguém, essa é a verdade. E ele diz ainda, né, que existem inúmeras vantagens para o seletista e mesmo a cobrança do imposto de renda vem para o PJ, o que ele normalmente esquece de pagar. Quem é PJ sabe, né? Quem é MEI sabe, realmente complica. O Aerovaldo de Camargo descreve também algumas das vantagens do seletista, entre elas o FGTS e o seguro-desemprego, além do auxílio-doença. Então ele diz, se você for demitido depois de um determinado período, você tem o FGTS, coisa que a pessoa jurídica não tem. Quando o trabalhador fica desempregado, ele tem pelo menos alguns meses de benefício, que é o auxílio-desemprego e o auxílio-doença, caso ele adoeça ou sofra um acidente. Portanto, essa garantia de que não vai haver interrupção nos vencimentos, o PJ não tem. Mais uma coisa, né? Quem é PJ sabe. Ficou doente, parou de trabalhar, ou, enfim, o contrato de trabalho, entre aspas, né, foi cancelado, foi cessado, o que acontece é que o PJ fica ao Deus dará, né? Fica a ver navios, né? Por quê? Porque fica sem nenhum tipo de benefício, fica sem o seguro-desemprego, fica, enfim, sem o FGTS, outros benefícios, outros direitos. As férias remuneradas, o FGTS, a Previdência Social, também são destaque nessa conversa toda aí, né? O Ariovaldo de Camargo diz que no caso da personalidade jurídica, do PJ, do MEI, também as férias remuneradas não estão garantidas se não estiver em contrato. Uma das coisas mais importantes, ele diz, é o caixa da Previdência que, fortalecido, garante a aposentadoria dos atuais aposentados e dos futuros aposentados. E essa questão previdenciária é muito mais delicada no momento em que tem gente falando que há necessidade de se fazer uma nova reforma previdenciária porque o déficit é muito grande. Esse déficit só é muito grande porque nós temos quase metade dos trabalhadores em atividade que não está com contrato de trabalho via CLT, ou seja, não está contribuindo com o regime geral da Previdência. A gente tem sempre que pensar lá na frente, né? O PJ, principalmente, tem sempre que pensar lá na frente. Na hora de se aposentar, vai fazer o quê? Vai fazer como, né? No caso do FGTS, o trabalhador pode sacar para comprar a casa própria, com juros mais baratos. Até mesmo as camadas mais vulneráveis socialmente são beneficiadas pelo FGTS com o programa Minha Casa Minha Vida. Tudo isso gera emprego e renda para os outros trabalhadores e aquece a economia. A gente tem o caso aqui de uma pessoa que, no que se identificar, a gente vai chamar ela de Marta, é um nome fictício. Ela tem 56 anos, é divorciada, mãe de dois filhos, está sobrevivendo de bicos desde que perdeu o emprego de editora de livros didáticos em 2021. O salário dela era de R$12 mil por mês. Ela recebia todos os direitos trabalhistas, como 13º, férias remuneradas, vales refeição e alimentação e os depósitos do FGTS e do INSS, entre outros direitos. Hoje, seus ganhos mensais variam de R$3 a R$8 mil por mês e as chances de voltar a ter carteira de trabalho assinada é cada vez mais remota. Aí essa pessoa, né, que foi ouvida pelo portal da CUT, que não quis se identificar, ela diz: a minha vida financeira se tornou muito instável e eu sinto falta de ter estabilidade, poder ter certeza que no fim do mês eu vou pagar todas as minhas contas e vou poder planejar o meu futuro, mas em alguns meses eu não tenho sequer rendimento suficiente para as despesas e tenho que recorrer à minha poupança, às minhas economias de muitos anos de trabalho. Para ela, esse discurso de que alguns usuários das redes sociais, né, que alguns usuários das redes têm feito em favor da pejotização, é uma grande ilusão. Diz ela, você vive numa situação absolutamente precária e precisa fazer uma poupança caso perca o emprego. É uma lógica defendida pelas empresas. Eu, por exemplo, cheguei a fazer freelas, né, ou trabalhos freelancers, né, como se diz no mercado de trabalho, por valores bem abaixo do meu salário na própria empresa que trabalhava com carteira assinada. Hoje a preocupação é com a rapidez da entrega do trabalho e não com a sua qualidade. Então, sai mais barato para a empresa um contrato de PJ, seja por um tempo indeterminado ou temporário. É o desabafo que ela faz. Ela fala também sobre o que se chama de etarismo, né? Quanto mais idade a pessoa adquire, mais preconceito ela vai enfrentar no mercado de trabalho. Não só na sociedade, como no mercado de trabalho. Ela diz que é preciso alertar os jovens sobre essa ilusão de que não ter carteira assinada dá autonomia e horários flexíveis. Esses jovens, ela diz, não pensam no amanhã, na aposentadoria, que vai ficar tudo cada vez mais difícil de ser conquistado por falta de oportunidades no mercado de trabalho para quem tem mais de 50 anos. Pela legislação atual, mulheres se aposentam aos 62 anos, com um mínimo de contribuição de 15 anos, e os homens, 65 anos, eles se aposentam com 20 anos de contribuição. Então ela avalia o seguinte: eu tenho que pagar a INSS do meu próprio bolso e, por ter mais de 50 anos, venho sofrendo com o etarismo. As empresas não querem contratar quem tem experiência porque sabem que vão ter que pagar mais por uma profissional que vai entregar um bom trabalho, que não vai se submeter a horas exaustivas por um baixo valor. Por outro lado, tem empresa que acha que, após uma certa idade, você não tem competência para lidar com tecnologia, com novas ferramentas de internet, achando que as pessoas, né, que apenas os jovens, dominam esses assuntos. Só que a idade chega para todo mundo, impreterivelmente. Por isso que ela diz que o trabalho como PJ é uma ilusão se a pessoa não quer ganhar o suficiente para ter uma boa poupança e para pagar pelo INSS. Ela entende ainda que os jovens profissionais que estão sendo PJizados estão comprometendo não apenas o próprio futuro, como as gerações anteriores, que não recebem oportunidades de trabalho por serem considerados caros para as empresas. Ainda não se sabe de que forma foi, né? Se foi espontâneo ou não, se tem alguém por detrás disso, provavelmente tenha, né? O fato é que o debate sobre CLT e PJ tomou conta das redes sociais na última semana. Até mesmo celebridades, como a gente disse, né? O BBB, o ex-BBB e economista Gil do Vigor, defendeu a CLT enquanto trabalhadores PJizados reclamaram de não ter direitos garantidos na CLT. E não foi só o post do Gil do Vigor também. Muita gente vai para as redes sociais para defender a CLT, mas tem aqueles que vão para atacar a CLT, que desdenham, inclusive, de ter direitos, né? Tendo, inclusive, a ilusão, né, de que são donos do próprio tempo, de que podem trabalhar a hora que querem, que ganham quanto quiserem, mas essa não é a verdade. A verdade é que quem ganha com a pejotização, com esse contrato sem ter direitos, é apenas a empresa. O trabalhador sem direitos. Trabalhador, repito, sem direitos, vai ficar sem direitos a hora que o patrão simplesmente quiser descartar esse trabalhador. Então é preciso ter isso em mente, ter consciência de classe. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!